Agora, é um argumento marxista de que o empresário é o que tem poder e ele explora, no final das contas, o trabalhador. E não é verdade, né? Então, o empresário, ele também tem interesse, como você bem colocou, em aumentar esta produtividade. Na verdade, as relações são de livre escolha entre o trabalhador e o empregador. O salário, ele é determinado pela oferta de trabalho, o que eu estou ofertando de trabalho no mercado de trabalho, a demanda por trabalho das empresas, mais um nível de produtividade. Portanto, se o trabalhador entregar bastante, é de interesse da empresa contratar este trabalhador, porque ele vai dar resultado para a empresa. Mas o trabalhador não concorda com as condições da empresa. Bom, você está num mercado competitivo, o que ele pode fazer? Ele pode migrar para outra empresa. Então, isso seria essa autorregulação. Você nem precisaria de uma fiscalização, o próprio mercado regularia. É claro que pode ocorrer pontualmente casos de abuso, mas a justiça está aí para isso, né? Então, o que a gente percebe, por exemplo, os Estados Unidos têm um mercado de trabalho extremamente flexível. Férias nem é garantido por lei nos Estados Unidos. Então, você chega lá para o teu empregador e fala, olha, eu estou aqui no primeiro ano da empresa, eu posso ter férias? Pode. Teu primeiro ano você tem direito a uma semana de férias. Depois, então é uma livre negociação, vai ter empresa que vai dar mais. Então eu acho que é o caminho mais correto, que gera mais aquecimento no mercado de trabalho, que é bom para a economia.
Muito obrigado, Langani. Daqui a pouco a gente conversa mais.
Até.
Vamos seguindo aqui também para o nosso Jornal da Manhã, trazer mais informação para vocês que estão conosco aqui ao vivo. Agora 7 horas e 45 minutos.
Repita.
7 e 45.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas. Montagem cortesia. E um desfile de ofertas para você.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, crossway com turbo freezer, nas lojas 100, só 2.998 à vista, ou 12 de 289,30 por mês, super fácil no carnezinho. Air Fryer Britânia Oven, forno e fritadeira, 11 litros, nas lojas 100, só 498 à vista, ou 12 de 48,10 por mês. Aproveite!
São Paulo, endereço certo. E ele é com a Jovem Pan. A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua. No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulha de Amor Jovem Pan.
Esse carnaval virou mania, se liga na Pan.
É música, energia e o clima que só o carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulha de Amor Jovem Pan. 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
Eu vou.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Langani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse cursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
7h48.
Repita.
7h48 da manhã.
Seguimos por aqui. Atendimentos relacionados ao uso abusivo de álcool na rede pública de saúde mental caiu 25% nos últimos 3 anos em São Paulo. Vamos conversar então com o nosso David Diogo, que vai trazer as informações para a gente agora. Conta aí, meu amigo. Bem-vindo.
Cine, esse número caiu de 7.900 para 5.907. Vamos lembrar aqui que a prefeitura, inclusive daqui da capital paulista, né, da prefeitura de São Paulo, está incentivando aí para que as pessoas voltem a frequentar os CAPs, né, que são os centros de atenção psicossocial. Desde 2021 houve aí um crescimento, né, do número de centros, saindo de 84 para 104 CAPs, sendo que 35 deles são especializados em álcool, seja, para as pessoas que usam, né, álcool e drogas. 34 infantos juvenis e 35 adultos. Só no ano passado, esses centros atenderam aí cerca de 6 mil pessoas. O atendimento, ele é de livre demanda, não precisa de um agendamento prévio, basta comparecer a uma unidade mais próxima para fazer esse atendimento, preencher a documentação e em seguida o paciente é chamado ali e passa a integrar o projeto terapêutico singular. Além disso, existe uma ferramenta digital dentro do aplicativo E-Saúde SP, que orienta e incentiva ali mudanças de comportamento da população em relação ao consumo de álcool. Essa plataforma, só para a gente ter ideia, foi acessada por mais de 155 mil vezes e utilizada por mais de 100 mil usuários só na cidade de São Paulo até o momento, além de registrar mais de 30 triagens de acordo com o questionário aprovado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Eu volto com vocês.
Muito obrigada pelas informações, David Diogo. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o funcionalismo público está proibido de publicar atos ou novas leis na tentativa de garantir o pagamento dos penduricalhos. Vamos trazer aqui análise sobre esse assunto, desdobrar a conversa com Roberto Mota e Lucas Merreiro. Roberto Mota chegando agora, bom dia, seja bem-vindo. Já traz para a gente a sua avaliação sobre essa decisão de Flávio Dino, porque uma grande preocupação era justamente de que apenas fosse ocorrer uma regularização dos penduricalhos e aí o pagamento, o trenzinho da alegria, fosse continuar passando à vontade. Nesse caso, são casas legislativas em todas as instâncias impedidas de votar leis nesse momento.
Bom dia, Bia. Bom dia, Cine. Bom dia, nossa querida audiência. Esse assunto merece reflexão. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é: só agora o Estado brasileiro descobriu esses pagamentos e descobriu que eles são errados? Há quem diga que essa decisão é um movimento de marketing, porque ela vem num contexto em que a corte é percebida pela população de uma forma negativa. A gente viu aí a discussão do Código de Ética para mostrar isso. E aí é nesse contexto que sai essa decisão de suposta moralização. Agora é preciso prestar atenção nos detalhes. A primeira decisão, ela não proibiu os penduricários. Ela apenas disse que era preciso que eles fossem regulados por lei. Agora vem essa segunda decisão que parece proibir leis que criem novos penduricários, mas e os que já existem? Então a gente tem que aguardar para entender direito o significado dessa medida e o que vai acontecer com ela, porque se há uma coisa que é certa no Brasil hoje, é a incerteza jurídica.
Fala, Lucas Merreiro.
Concordo com o Mota, né? Muita incerteza jurídica e digo mais, é meio triste que seja um membro do judiciário que venha com essa decisão de combater esses penduricalhos. Eu não vou entrar aqui no mérito, eu concordo que o Supremo Tribunal Federal age de forma muito mais política do que institucional necessariamente, e acho sim que existe esse tipo de motivação a respeito da sua imagem, sobretudo nesse momento, né, que está tão fragilizada de tomar esse tipo de decisão. O fato é que a decisão em si não faz sentido esses ricalhos existirem de forma legal, mas ao mesmo tempo estarem acima do teto. Ora, para que serve o teto, então? O teto não tem que ser respeitado? Um funcionário público hoje que ganha acima do teto, a gente sabe muito bem, na prática, ele não sofre nenhuma punição. Ah, tem uma infração administrativa aqui e ali que a gente pode ver. É, mas na prática a gente sabe que é muito difícil isso acontecer. Quantos desembargadores não ganham acima do teto e muito acima do teto e nunca são punidos? Se são punidos, na rara ocasião em que um desembargador é punido, ele é agraciado com uma aposentadoria compulsória. Para de trabalhar e recebe o salário integral pro resto da vida. Isso não é punição. Então, a decisão do Flávio Dino é boa, é correta, mas ainda tem muito caminho a ser percorrido. A Câmara dos Deputados tem que aprovar leis que, por exemplo, punam duramente um funcionário público, para não dizer só desembargador, né? São vários que recebem acima do teto, punam esses caras que recebem acima. Olha só, teto constitucional tem que ser respeitado. Se você está recebendo acima do teto, a legislação deveria entender que isso é roubar dinheiro público, porque na prática é isso mesmo. Esse limite existe por um motivo e a lei tem que ser muito mais dura, eventualmente até mesmo com prisão, para funcionários que tentem exacerbar esse teto.
Lucas Merreiro. Agora, o Mota, tem uma questão que intriga também, que é o fato de não se permitir novas leis, mas não se falar em retroativo, sobre dessas leis punirem também aqueles que estão há muito tempo contando com vencimentos quase que o dobro ou triplo do que receberiam só com penduricalhos e verbas de indenização, né?
Pois é, Cine, mas eu acho que a gente, mais uma vez, precisa refletir sobre essa questão da punição. Esses super salários, pelo que a gente sabe, eles estão distribuídos por toda a máquina administrativa, por todos os três poderes. Recentemente, o próprio Congresso Nacional, a Casa dos Representantes do Povo, aprovou uma lei aumentando em muito os salários lá da casa. Então, a culpa está em todo lugar. Eu acho que não é questão de punir os culpados ou punir quem estava recebendo. A questão é da gente se perguntar como é que o Estado brasileiro permitiu que isso acontecesse. E a segunda pergunta é, por que o Estado brasileiro agora iria mudar o seu comportamento? Qual foi a razão? A gente sabe que há servidores públicos que ganham 3 milhões de reais em um ano, que dá um salário de mais ou menos 250 mil reais por mês. E entre os que ganham isso estão as pessoas com maior responsabilidade de fiscalizar o próprio Estado. Então, eu tenho a impressão que para mudar isso vai ser preciso mais do que uma única decisão judicial.
Vamos seguir por aqui. Eu quero falar agora de movimento político. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, voltou a dizer que vai apoiar o senador Flávio Bolsonaro do PL ao governo federal e que sua decisão de tentar a reeleição em São Paulo não pode ser vista como uma submissão, mas sim como uma lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe.
Infelizmente, amizade e lealdade na política viraram atributos raros, né? As pessoas agem por interesse próprio, né? As pessoas deixam de ter o pé no chão. Eu sei da onde eu vim, eu sei o que eu era, eu sei a importância e reconheço a importância que o Jair Bolsonaro teve na minha trajetória. Passei 3 anos dizendo, olha, vou apoiar o candidato do Bolsonaro, ele escolheu o filho, então vou estar junto do filho nessa jornada.
Merreiro, eu gosto muito de ver a sua cara de deboche toda vez que a gente entra nesse tema do apoio de Tarcísio de Freitas ao Flávio Bolsonaro, meu amigo. Você cumpre 100% a sua expectativa de transmitir ironia aqui para quem nos acompanha. O pessoal da rádio que não está conseguindo ver já consegue entender pela minha descrição como é que Lucas Merreiro está se manifestando nesse caso. É como se houvesse a impressão que dá é que há um checklist com todas as pessoas que de alguma maneira precisam se manifestar em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro agora. E o papel de Tarcísio de Freitas nessa lista é falar com bastante frequência e quase todo dia que sim, ele vai continuar no governo de São Paulo e apoiar Flávio Bolsonaro.
Exato, Evandro. E assim, ele diz em, não é submissão, é lealdade. Só o fato de você ter que ficar expressamente dizendo todos os dias que você é leal, isso por si só é um sinal de submissão. E vejam só, o Tarcísio sempre foi submisso a Jair Bolsonaro. Já foi humilhado publicamente por Jair Bolsonaro. Eu sempre lembro daquela história, para exemplificar, né, que é muito boa, claro que tem vários outros casos, mas em que O Tarcísio estava em cima de um caminhão de som, o Bolsonaro, junto com o Bolsonaro estava incomodado, tinha um outro caminhão de som fazendo barulho, e ele vira para o governador do estado de São Paulo, Jair Bolsonaro na época já não era presidente, já não era nada, e fala assim, liga aí para a sua polícia militar e manda desligar esse caminhão de som aí que está me atrapalhando. Imediatamente nas imagens você vê o Tarcísio correndo para pegar o celular para obedecer a ordem do chefe. Quer dizer, isso é submissão. E agora, falar em lealdade também é um absurdo. A gente sabe que o Tarcísio, ele não está deixando de ser candidato à presidência da República porque ele é leal ao Bolsonaro. Não. É porque ele entrou no embate junto contra o Jair Bolsonaro, ele tentou ser candidato à presidência da República, mas prevaleceu a vontade política do Jair Bolsonaro. Agora, não dá para ignorar que até pouco tempo atrás, o Tarcísio estava articulando com políticos do Centrão, estava articulando com a Faria Lima, estava articulando inclusive com a própria Michelle Bolsonaro. Vejam só que loucura, né? Articulando junto com a esposa do presidente para cancelar a vontade do ex-presidente Jair Bolsonaro, para que ele fosse candidato. Então não adianta agora ficar falando, não, política é amizade, é lealdade. Não, não é. Política no Brasil é por isso que, outra coisa que eu sempre digo aqui, a maioria esmagadora dos partidos no Brasil não agem como políticos, agem como negociadores, entendem a política não como ideologia, mas como um balcão de negócios. E isso sim é verdadeiramente lamentável.
Exatamente, Lucas Mendes.
Rede Jovem Pan.
7 horas e 59 minutos.
Repita.
7h59 da manhã. Bom dia para você que está chegando agora conosco aqui no Jornal da Manhã. Seja bem-vindo, bem-vinda. E também a Fezinho, guerreiros que estão conosco desde cedinho.
Exatamente. Os guerreiros que aguentaram toda a semana que mistura carnaval, quarta-feira de cinzas, que a gente não sabe muito bem o que é, onde ela se encaixa, e a sexta-feira que faz a gente pensar no fim de semana, num descanso, num recomeço, para uma semana que está quase chegando com bastante informação, análise e opinião crítica sempre aqui no nosso Jornal da Manhã.
E vamos aos destaques de hoje. Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal intimar o presidente da Unafisco depois de críticas ao Supremo por investigações a servidores, e a Receita afasta auditor suspeito de acessar dados de enteada de Gilmar Mendes.
Tarcísio de Freitas sanciona a lei que garante a moradores de condomínios de São Paulo o direito de instalar carregadores individuais para carros elétricos em vagas de garagens privativas.
Nós vamos te atualizar também com o noticiário internacional. Eliseu Caetano com destaque direto dos Estados Unidos, porque o tarifaço de Donald Trump vai passar por uma avaliação no Congresso, Eliseu.
Exatamente. Hoje a Suprema Corte dos Estados Unidos deve avaliar a validade do tarifaço, as tarifas impostas por Donald Trump a diversos países parceiros no mundo inteiro. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo trazendo todas as repercussões e também a expectativa. É com vocês.
Os bastidores da política com a nossa Beatriz Manfredini, que está aqui em São Paulo, e percebam que tem o rosto de Ricardo Nunes, prefeito da capital por ali. Parece que a dança de cadeiras vai ser forte na gestão de Nunes com as eleições, hein, Bia?
Vai ser grande sim, viu, Evandro? 30% do secretariado atual de Nunes deve deixar a gestão. São 8 secretários no total de saída, de um contingente de 26.
Rodrigo Viga, tem dança das cadeiras na Prefeitura do Rio de Janeiro. O motivo é o processo eleitoral?
Bia, vem muita coisa por aí, viu, Bia? Devem ser umas 30 mudanças. A principal delas vai ser justamente a saída da prefeitura do prefeito eleito Eduardo Paes. Cidade passará a ser capitaneada pelo vice Eduardo Cavalieri. Paes, no dia 20 de março, deixa a prefeitura do Rio de Janeiro para trabalhar na sua campanha, terceira tentativa, hein, ao governo do estado do Rio de Janeiro, Bia.
Vamos de votação lá no Congresso Nacional, de relatoria do PL antifacção, que sim, vai ficar nas mãos de Guilherme Derriti, como determina o presidente da Câmara, Hugo Mota, para o desespero da base governista. Igor Damasceno já conta o destaque e a informação completa, meu amigo.
Guilherme De Ryt prometeu um texto técnico e alinhado com as melhores práticas internacionais, mas a base aliada ao governo lá no Congresso acredita na politização do tema e, por isso, teceu fortes críticas ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Olha só, esse texto voltou para a Câmara. O PL antifacção sofreu algumas modificações no Senado com a relatoria do senador Alessandro Vieira. Essas mudanças estão em consonância com o texto original, que foi escrito pelo então ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e apresentado ao Congresso Nacional. Só que, como houve modificações no Senado, então foi para a Câmara dos Deputados. E muito se especulava quem seria o relator desse tema na Câmara. Quando o texto chegou ali na Casa Baixa, o presidente da Câmara, Hugo Mota, escolheu Guilherme De Ryt, ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, homem de confiança de Tarcísio de Freitas e aliado de Jair Bolsonaro como relator. Ele apresentou diversas versões e a versão aprovada acabou desconstruindo o projeto estipulado pelo governo federal. Isso acirrou o embate entre o Palácio do Planalto e a oposição ali na Câmara dos Deputados. Mas como houve modificações do texto no Senado, um texto que agradou demais aqui ao Palácio do Planalto, então voltou para a Câmara dos Deputados, para análise ali na Casa Baixa. E muito se falava sobre o Guilherme De Ryt vai ser mantido. Alguns líderes do governo, algumas pessoas integrantes da base aliada ao governo, ainda tentaram negociar essa relatoria com Hugo Mota, mas ele bateu o martelo e escolheu Guilherme De Ryt como relator novamente. Segundo Hugo Mota, Guilherme De Ryt já está inteirado do tema, já tem um bom caminho andado sobre esse assunto, então seria natural que ele continuasse como o relator. Isso despertou fortes críticas de Lindbergh Faria, que até então era o líder do PT na Câmara dos Deputados. Nós temos uma publicação dele nas redes sociais, vamos ouvi-lo.
E agora, nessa votação da Câmara, eles vão tentar votar o projeto do De Ryt na Câmara ou a versão do senador Alessandro Vieira. Em antemão, já trago aqui que a nossa posição é em defesa das conquistas do trabalho sério que foi conduzido pelo senador Alessandro Vieira, que resgatou o texto original do governo e trouxe inovações importantes. Mas é lamentando, viu? Eu não posso deixar de lamentar essa escolha duas vezes equivocada pelo nome do De Ryt.
Bom, Guilherme De Ryt, por sua vez, disse que vai entregar um texto técnico e alinhado com as melhores práticas internacionais, como eu disse anteriormente. Ou seja, há previsão de modificações no texto do Senado. E enquanto as duas casas não entrarem em consonância, 100% de concordância nesse texto, então vai ficar fazendo esse bate-volta entre Câmara e Senado. Então há uma expectativa para mudanças na versão de Alessandro Vieira. Nós também temos uma publicação de Guilherme De Ryt nas redes sociais, ele já prometendo essas modificações na versão do Senado. Vamos ouvir.
Reconheço o esforço aí, principalmente no sentido de aumentar a fonte de receita e o financiamento no combate ao crime organizado, da segurança pública no Brasil. Agora a gente vai apresentar, provavelmente até amanhã, final do dia, o nosso relatório para que seja incluído no sistema, para que na semana que vem possa estar pronto para ser pautado e votado no plenário da Câmara dos Deputados. Que não dá para aceitar a redução de penas, o nosso objetivo é aumentar as penas e manter aquele mínimo de 70% pena em regime fechado, podendo chegar até 85% se os criminosos forem líderes das organizações criminosas, enfim.
Bom, o PL antifacção, ele cria algumas regras que acabam combatendo com mais velocidade o crime organizado e prevendo, então, punições mais severas a pessoas que são faccionadas, a membros de facções criminosas. É considerado uma grande aposta do governo federal, mas é um projeto que tem sido desidratado por Guilherme De Ryt toda vez que chega nas mãos dele. Segundo o Palácio do Planalto, os textos apresentados por Guilherme De Ryt acabam precarizando a ação da Polícia Federal no combate ao crime organizado. o relator diz que não. Inclusive, Derrit tem um encontro com Jair Bolsonaro na próxima quarta-feira no Complexo Penitenciário da Papuda e podem ter a plena certeza que o PL antifacção vai ser um dos principais temas desta visita dele ao ex-presidente. Voltamos ao estúdio.
Muito obrigado, Igor Damasceno. Um abraço para você. Bom, existe uma questão relacionada a esse lance do PL antifacção, né? Porque houve uma ideia, um projeto que surgiu ali pela base governista e, nesse caso, pelo Ministério da Justiça, tanto relacionado ao PEC da Segurança Pública quanto ao PL antifacção, uma primeira ideia que veio ali do governo, do Palácio do Planalto, que queria encabeçar tudo que era relacionado à segurança pública aqui no país. Aí Guilherme Derrit assume a relatoria e apresenta o seu projeto ao Congresso Nacional, fazendo os cabelos ali da base governista ficarem de pé. Esse projeto é discutido, vai para o Senado, sofre alterações também com a relatoria de Alessandro Vieira lá no Senado, volta agora para a Câmara dos Deputados. E aí a base governista esperava que talvez o Gumota pudesse colocar uma outra pessoa diante da quantidade de mudanças que esse projeto sofreu nas mãos ali de Guilherme Derrit na primeira relatoria. Só que o Gumota vai lá e fala o quê? Não, Guilherme Derrit começou, pois Guilherme Derrit vai terminar. E a base governista, mais uma vez, critica bastante essa postura do presidente da Câmara. Eu quero saber de você, Mota, e aí não é o Hugo Mota, o nosso Mota, como é que você avalia essa manutenção do nome de Derrit nesse projeto, mesmo com outros acenos que Hugo Mota já fez ao Palácio do Planalto para outras propostas?
A manutenção de Derrit é absolutamente necessária. Derrit foi o relator do projeto, foi o Derrit que colocou no texto coisas que fazem com que esse PL antifacção tenha uma eficácia muito grande, como, por exemplo, uma caracterização boa do fato de você cometer um crime violento associado a pertencer a uma facção e colocar penas muito severas. Por uma razão que é absolutamente incompreensível, várias dessas medidas foram suavizadas no Senado. No momento em que todo mundo fala que é preciso combater as facções, combater o crime, o Senado reduziu em 10 anos a pena máxima prevista. O Senado colocou de volta o auxílio reclusão para membros de facção, que o texto do Derrit tinha retirado. Voltou com o direito dos presos provisórios faccionados votarem. Então, só por isso, essas alterações do Senado já deveriam ser derrubadas. Mas tem mais um detalhe, que o Derrit foi muito político e não comentou, mas eu vou falar aqui. O Senado incluiu no projeto a criação de um novo imposto, uma contribuição de intervenção no domínio econômico sobre as bets. É um jabuti. Aproveitaram um projeto contra a fracção para aumentar a carga tributária. Logo, os recursos vão ser destinados exclusivamente ao combate ao crime. A gente sabe, toda vez que um imposto novo é criado, tem sempre uma justificativa maravilhosa. Agora, não há a possibilidade de você enfrentar o crime se você continuar tratando os criminosos como pobres coitados, especialmente os faccionados. E é isso que a modificação que foi feita no Senado faz. Agora, ainda bem, colocaram o depor, tomara que ele retire as mutilações que foram feitas no texto.
Lucas Merreiro, na sua avaliação, esse vai e vem, essa queda de braço que a gente está vendo entre o Executivo e as duas casas legislativas, envolvendo todos os projetos que passam aí pelo tema da segurança pública, estão mais relacionados realmente a esse embate entre oposição e base governista, entre quem quer controlar a narrativa da segurança pública, que é o tema eleitoral também para 2026, ou realmente por convergências no que aparece ali no texto?
Bia, existe um lado aí nessa história que sempre tomou decisões que acabaram por favorecer ou beneficiar organizações criminosas. Alguém tem alguma dúvida aqui que se fosse Lindbergh Farias, o relator desse projeto, ele não ia fazer de tudo para desidratar o projeto antifacção? Alguém acha, em sã consciência, que com Lindbergh Farias comandando o PL das leis antifacção, ele tornaria aquelas legislações mais rigorosas para criminosos? Alguém acha que ele ajudaria a combater o crime? Não. Não é razoável pensar isso, porque o PT, desde a sua fundação, nunca foi efetivo em absolutamente nada para combater o crime. Pelo contrário, a gente sabe, a gente viu recentemente, durante o governo Lula, pessoas ligadas ao Comando Vermelho, utilizando de dinheiro público para viajar de avião até os ministérios, andavam, circulavam livremente por alguns ministérios, tiraram foto com ministros, iam lá articular sabe-se lá o quê, sabe-se lá qual... O Partido dos Trabalhadores votou a favor de aumentar a pena, de medidas que de fato ajudem a combater o crime organizado. Pelo contrário, né? O Lula fica por aí dizendo que operação em favela não é necessário, tem que atacar só o bandido de terno e gravata. Não, infelizmente operação em favela é necessário sim. Então o PT nunca foi efetivo para tudo isso. Guilherme de Ritchie é a escolha correta. Ele foi policial militar da Rota, condecorado, foi premiado já ganhou a medalha do pacificador, foi secretário de segurança da gestão Tarcísio aqui em São Paulo. É uma pessoa muito inteligente que já combateu o crime de fato ali, né, no campo, né, in loco, e conhece também da parte de inteligência. Me parece ser uma pessoa que está sim interessada em aumentar penas, em tornar o combate ao crime mais efetivo. Então, com todo esse vai e volta, com todo esse imbróglio, com todos esses interesses, eu, por enquanto, fico satisfeito que a relatoria do projeto fica com o Guilherme de Ritchie.
O prefeito Eduardo Paes anunciou que vai deixar a Prefeitura do Rio de Janeiro no dia 20 de março. Quem tem as informações sobre essas movimentações é o Rodrigo Viga, ao vivo do Rio de Janeiro. Qual que é a motivação para isso? Eu estou imaginando que seja eleitoral, Viga.
Não é para desfilar nos blocos que ainda restam nesse final de carnaval, viu, minha cara Bia? Ele tem feito anúncios, né, em pílulas, em doses homeopáticas. Primeiro, negou insistentemente que seria candidato, mas todo mundo sabia que ele seria candidato. Depois confirmou que sairia no mês de março e agora está dando a data. 20 de março, daqui a um mês, vai se descompatibilizar do cargo de prefeito da cidade, como determina aqui a lei eleitoral do estado, da cidade, e também a lei eleitoral brasileira, para trabalhar a sua campanha ao Palácio Guanabara. Ele já tentou em outras duas oportunidades e acabou sendo derrotado, inclusive na última, lá atrás, em 18, por Wilson Witzel, que posteriormente acabou sendo caçado por desvios durante a pandemia de Covid-19. Inclusive, a chapa de Paes para concorrer ao Palácio Guanabara já está pronta, definida e, vamos dizer assim, escalada, como eu costumo dizer, nas nossas transmissões esportivas. Ele na cabeça da chapa e a Via Jane Reis, irmã do ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, secretário até o ano passado de transporte do governo de Cláudio Castro. Mais curioso é que Paes é vinculado, ligado, muito próximo ao presidente Lula, tanto que abriu as portas do Carnaval de 2026, cedeu o camarote dele a esplanada dos ministérios é o presidente Lula, nem da primeira-dama Janja da Silva, na Marquês de Sapucaí. Só que a família Reis é muito ligada à família Bolsonaro. Inclusive tem um colégio, uma escola pública, salvo engano, é cívico-militar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que carrega o nome do pai do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor Percy Bolsonaro. O fato é que, ao que tudo indica, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que é do PSD, vai estar com o pé nas duas canoas, como se diz aí, no mundo político, viu, minha cara Bia? Ele, como cabeça de chapa, deve dar palanque ao presidente Lula aqui no Rio de Janeiro, nas visitas de Lula à capital. Mas a vice Jane Reis deve dar oportunidade a Flávio Bolsonaro na corrida presidencial desse ano de 2026. E há quem diga, inclusive, nos bastidores da política do Rio de Janeiro, que Eduardo Paes não se sentiria tão incomodado assim se tivesse que dar palanque aos dois candidatos, tanto a Flávio quanto o Lula, tanto o Lula quanto a Flávio, para carregar e carrear votos que possam levá-lo pela primeira vez a assumir o Palácio Guanabara. É bem verdade que durante o carnaval Eduardo Paes andou com óculos escuro, com aquela bengala branca de uma pessoa cega, mas afirmou que foi um erro e uma grande infelicidade dele esse tipo de brincadeira, esse tipo de imitação durante o carnaval, viu, Macarabia?
Eu vi essa gravação também, Rodrigo Vick, uma situação bastante jocosa ali que o prefeito acabou se submetendo. E continua com a gente para falar ainda sobre eleições, porque além de assunto a nível municipal no Rio, também tem o pré-candidato ao governo, Wilson Witzel, que anunciou que vai se filiar ao Democracia Cristã. Ele justificou essa mudança, Viga?
Exatamente, ele estava procurando um partido para chamar de seu, e acabaram escolhendo o Democracia Cristã como aquele que se adapta, se adequa e tem um perfil mais próximo do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Há muito tempo ele vinha buscando esse partido e aí encontrou aquele para chamar de seu para protocolar aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro essa candidatura. Isso vai ser feito até o início de abril, como prevê a legislação eleitoral brasileira. O fato é que o Wilson Witzel foi um outlier, um outsider, uma zebra nas eleições de 2018, surfando ali o tsunami Bolsonaro. Ele chegava nas pesquisas prévias a ter um naco muito pequeno, um percentual muito pequeno nas intenções de voto, mas aproveitou o vácuo do bolsonarismo, acabou se elegendo, atropelando todo mundo, uma grande surpresa naquela eleição de 2018. Veio a pandemia de Covid-19, contratações suspeitas, irregulares, ilegais, aberto um processo de cassação, ele foi empichado no seu cargo, perdeu os direitos políticos por 5 anos, mas agora em abril ele retoma esses direitos político e vai casar perfeitamente, vai dar match para a inscrição dessa candidatura para se lançar candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Só que esse ano, olha, se der essa zebra de novo, vai chover canivete na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né, minha cara Bia?
Pois é, o ditado. E a gente está atento a essa movimentação também. Obrigada, Viga, pelas informações. Agora, 8 horas e 19 minutos.
Repita.
8 e 19.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história. A rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16h, a inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Marechal da Vitória era um homem que sempre estava brincando e falando com todo mundo e apertando todo mundo. Nós temos que ganhar. O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. O mundo inteiro em campo. E o Brasil, mais uma vez, em busca do Hexa. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, em tempo real. Opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Venha saborear no Rufino's Restaurante a deliciosa tranche de badejo, com aspargos frescos e azeite extra virgem. Tudo isso assado no forno. Uma combinação perfeita das excelentes proteínas do peixe, vegetais frescos e o saudável azeite extra virgem. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Dr. Mário Ferraz, 377. Ou acesse rufinos.com.br.
Buscando a excelência na prestação de serviços, a GoSil não é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A GoSil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a GoSil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a GoSil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gosil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. GoSil.
Panflix.
Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Mundo.
8 horas e 22 minutos.
Repita.
8h22 da manhã. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, vai perder 30% dos secretários durante as eleições. Vão sair 8 dos 26 chefes de pastas. Falamos em São Paulo, falamos com ela, Beatriz Manfredini, que sempre tem todos os bastidores do estado e também da capital. Bia Manfredini, boa sexta-feira, seja bem-vinda. Movimentações já esperadas ou teve algum nome ali no meio que surpreendeu?
Olha, movimentações esperadas, Bia, um número um pouco maior do que o divulgado anteriormente, que era de 6 secretários. Agora a gente tem um aumento para 8, então vou contar melhor para vocês. Boa sexta também para você, para o Evandro, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Claro que é uma movimentação que acontece, essa dança das cadeiras, costumeiramente em ano eleitoral, mas é um número significativo, né? A Prefeitura de São Paulo tem 26 secretarias no total, 8 então terão o chefe das pastas trocado, porque agora até o final de março, começo de cargo público, precisa renunciar para poder concorrer no período eleitoral. Então, 30% do secretariado da gestão atual vai precisar ser alterado, substituições precisarão ser feitas. A gente já tinha antecipado o nome de 6 secretários que estão de saída, mas tem novidade aí no meio, o número total agora é de 8. A gente preparou, inclusive, uma arte para vocês verem bem quais são, então, né, quem são esses secretários, vou contar aqui para vocês. Nós temos então Orlando Morando, secretário de Segurança Urbana, que vai deixar o posto, deve concorrer aí à Câmara dos Deputados. Sidney Cruz, secretário da Habitação, também na mesma situação. Henrico Mizazzi, também secretário da Casa Civil. Rodrigo Achiuchi, secretário do Meio Ambiente. Também temos Milton Vieira, secretário de Inovação e Tecnologia. Rui Alves, secretário do Turismo. Rogério Lins, secretário de Transportes, e Luiz Fernando, secretário de Desestatização. Esses dois últimos, Rogério Lins e Luiz Fernando, então secretário de Esportes e de Desestatização, são novidades entre as baixas da atual gestão Ricardo Nunes. A maior parte deles vai cargos na Câmara Federal, então ao Congresso Nacional. O prefeito de São Paulo deve realizar trocas e substituições e se concentrar nisso agora no mês de março. Ele já disse que vai aceitar sugestões dos secretários que estão deixando os postos, mas que terá a palavra final e indicou até o momento que apenas o número 2 de Rodrigo Achiuchi, do Meio Ambiente, deve entrar então no comando da pasta. Os outros secretários executivos não devem assumir essas pastas, essas secretarias, e sim devem ter então outros chefes então nos locais. Março será o mês de pensar essas substituições, não tem nenhum nome ainda exatamente em vista, mas o prefeito de São Paulo, em uma agenda pública recente, já minimizou essa situação. Ele disse, inclusive, disputar cargos no Congresso Nacional é boa porque aumenta a representatividade então da Prefeitura de São Paulo a nível nacional, que pode ajudar a impulsionar alguns projetos que às vezes ficam travados. A gente vai seguir acompanhando essa dança das cadeiras, essas modificações, Bia.
Estamos atentos, Beatriz Manfredini, muito obrigada pelas informações. Eu quero estender aqui o convite para você que quer continuar informado sobre esse assunto e rever ali a lista que a Beatriz Manfredini apurou dos nomes de secretários que devem, portanto, a Prefeitura de São Paulo. É só acessar a coluna dela no site jovempan.com.br. Você vai lá na aba de opinião, colunistas, e encontra o nome da Beatriz Manfredini. Na primeira página já vai aparecer o destaque de que Nunes perderá 30% do secretariado até as eleições. Isso tudo por conta dos prazos da Justiça Eleitoral, que determina que pessoas ligadas ao Executivo precisam deixar essa vaga para poder concorrer às eleições. No caso dos secretários aqui do Nunes, a maioria com intenção de disputa para deputado federal.
E o governo de São Paulo enviou um ofício ao Ministério de Minas e Energia cobrando sobre o rompimento do contrato com a Enel. Vamos entender mais uma fase dessa novela com a nossa Danúbia Braga. Fala aí, Danúbia.
Pois é, uma vez em que foi ali feito esse relatório, a gente até trouxe, né, na nossa programação o resultado ali do relatório feito pela ANEEL. Agora o governo do estado de São Paulo pediu então o prazo para esse processo que foi instaurado pela ANEEL, que pode levar a concessão da caducidade, da concessão da Enel. Esse documento foi assinado pelos secretários Natália Rezende, secretária do Meio Ambiente, Infraestrutura e também Logística, e Rafael Benini, de parcerias e investimentos. O governo diz o seguinte, então, que enviou desde o ano passado para a agência esse pedido em relação à Enel quando acontece algum evento climático, pelo serviço que o governo classifica como abaixadamente aceitáveis de qualidade. Ainda o documento destaca a recorrência das falhas à distribuição de energia elétrica quando tem algum evento climático e a questão de uma renovação da rede, bem como a inadequação do contingente de pessoal da concessionária. O documento também fala sobre a ineficácia em relação às penalidades aplicadas na Enel, uma vez em que a postura diante desses eventos climáticos não melhora, não tem uma postura diferente, mais eficaz. A gente vem acompanhando o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito Ricardo Nunes, né, unidos aí, pressionando o governo federal para essa caducidade da concessão da Enel. A decisão vai ser tomada, no entanto, pelo Ministério após essa recomendação da ANEEL. No entanto, a gente entrou em contato com a Enel sobre todo esse processo e ela disse, nota, que segue trabalhando para demonstrar, então, que cumpriu integralmente os critérios estabelecidos no plano de recuperação apresentado à ANEEL em 2024. E aí, ao longo de todas as fiscalizações, a empresa colaborou de maneira transparente com o regulador e também a empresa acrescenta que reitera sua confiança no sistema jurídico e regulatório brasileiro para garantir segurança e estabilidade aos investidores com compromisso a longo prazo aqui no país.
Agora, ô Danúbia, e a ANEEL, o que ela respondeu sobre esse pedido de caducidade?
Olha, eu mesmo conversei com eles, eles disseram que teria um prazo, né, que se encerraria, eles teriam até o fim da semana que vem para trazer o resultado final desse relatório. No entanto, na próxima quarta-feira vai ser apresentado ali um pedido de prorrogação na próxima reunião da ANEEL, uma vez em que o diretor Gentil Nogueira, autor do pedido de vistas, concedeu à Enel 26 de fevereiro para trazer uma resposta em relação a esse relatório que já ficou pronto e a gente trouxe, inclusive, na última semana. Então, ele deu um prazo até o dia 26 de fevereiro para que a Enel responda a respeito desse relatório, apresente as suas considerações em relação a esse relatório. Então, provavelmente, a gente não vai ter uma conclusão até o fim de fevereiro. Esse prazo vai ser ali prorrogado. É claro, um assunto muito delicado. A gente vai seguir acompanhando porque a gente vê que isso tem se arrastado. Então, a Enel, na próxima terça-feira, vai conceder até a quinta-feira, dia 26 de fevereiro, para que a Enel responda a respeito do que ela acha desse relatório final feito pela ANEEL. E a gente, claro, segue de olho. Volto com vocês.
Obrigada, Danúbia Braga, pelas informações. São diversas multas, reclamações, processos que se estendem, questionamentos em torno do contrato e agora um pedido que mais uma vez vai se arrastando por parte do governo do estado, cobrando o Ministério de Minas e Energia para tomar providências em torno do fornecimento da empresa que faz o fornecimento de energia elétrica no estado, mas que também atende outras regiões do país. Justamente em torno disso, também fica o assunto da previsão do tempo, porque as quedas sucessivas de energia ocorrem geralmente quando há condições climáticas relacionadas, né, Paulo?
Exatamente, muita ventania, né? A gente viu aqui em São Paulo esse início de ano, foi de muita ventania, muita chuva na maior parte do estado de São Paulo, vários pontos de... E aí, muita queda de energia também, gente que fica sem energia por dias, por semanas, situação que não se resolve nunca.
Isso não significa que a empresa não pode parar de prevenção para evitar esses cortes de energia elétrica no primeiro temporal que atinge a cidade, né?
Exatamente. E todo ano é a mesma coisa, né? Não é uma situação de ontem, é uma situação anual. A gente sabe que o verão é a estação mais chuvosa, sempre demanda muitos raios, muita chuva forte, ventania, e essa condição é preocupante em praticamente todo o estado de São Paulo, no Brasil inteiro, né?
E para hoje, a gente tem condição aí de chuva forte ainda em algumas regiões, com vento também?
Tem chance de chuva forte sobre áreas da região sudeste do Brasil. A gente está falando de uma frente fria na costa da região sudeste. É uma frente fria estacionária, ou seja, uma frente fria que está posicionada, parada, sentadinha ali na altura do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Nós trouxemos já o Rio de Janeiro, região de Macaé, Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, região dos Lagos também, capital fluminense, todas essas áreas em alerta para chuva forte nesta sexta-feira. Mas não é somente o Rio de Janeiro. Minas Gerais também na rota dos temporais, Beatriz. Olha só, eu trouxe exatamente todas as regiões, justamente por causa dessa frente fria e também da umidade do oceano sobre a atmosfera. Então, olha só. Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Zona da Mata, Oeste de Minas, Sul de Minas, Sudoeste de Minas Gerais, Campo das Vertentes, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste de Minas Gerais e Norte de Minas Gerais. BH, a capital BH, também já ultrapassou a média climatológica de chuva para o mês. Aliás, várias capitais já ultrapassaram a média de chuva. Fevereiro, a gente tem falado bastante no Jornal da Manhã, é o mês mais chuvoso da estação de verão, que vai até o dia 20 de março. Daqui a pouco termina o
contagem
verão.
Contagem regressiva para o fim do verão.
E o que a gente está esperando, na verdade, é chuva sobre áreas de São Paulo, ali sul de Minas Gerais, áreas que abastecem os reservatórios, né? Reservatório, daqui a pouco a gente vai trazer informações, mas ainda não chegou nem aos 40%, daqui a pouco a gente entra na estação mais seca do ano e a gente precisa de bagagem, reserva, né? Reserva de água para conseguir manter os próximos meses. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa de risco para hoje, mapa de chuva, aliás, que mostra justamente muitas áreas de instabilidade sobre o Brasil, vários sistemas atuando desde sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste do país. Não dá nem para falar todos os sistemas, porque é uma lista realmente. Na região nordeste do Brasil, atenção ao território baiano, ainda tem muita chuva no Maranhão e no Piauí, no Ceará também. Ceará, Fortaleza, que tem registrado temperaturas mais baixas, até 25 graus de máxima nos últimos dias. Olha só, região sul do Brasil, a gente tem um sistema de baixa pressão e aí eu quero chamar atenção. Atenção à costa de Santa Catarina e o litoral do Paraná também, litoral desses dois estados. Capital Florianópolis e capital Curitiba são as capitais mais chuvosas do Brasil hoje. A gente está falando de Rio de Janeiro, mas a gente está falando mais da região serrana. Uhum. Em relação à capital, as duas capitais do sul são as mais chuvosas desta sexta-feira, com mais de 50 milímetros de chuva, tá? Muita atenção. Região centro-oeste do Brasil com muita chuva também, mas são pancadas mais isoladas. Mas atenção Brasília e também Goiás, porque vai chover bastante nos dois estados ali, Brasília, Distrito Federal, na região centro-oeste do Brasil. A gente vai dar uma olhadinha nas temperaturas também, 32 graus em Cuiabá, 31 graus em Campo Grande, até 33 graus para você que está em Palmas e 30 graus para você que está em Porto Alegre. Alteramos a temperatura de São Paulo, com máxima de 31 graus hoje aqui na capital paulista.
Subiu em relação a ontem também.
Subiu bastante.
É isso, Paula Nobre. Até daqui a pouco, então.
Até mais para vocês. Tchau.
O ex-presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol pediu desculpas um dia depois da condenação à prisão perpétua por golpe de Estado. Luca Bassani vai trazer os detalhes para a gente agora, debaixo de neve, né, Luca Bassani? Bem-vindo.
Exatamente, Evandro. Quero que a Paula Nobre comece a fazer a previsão também aqui de Munique, porque está muito incerto esses últimos dias. Falando agora sobre o ex-presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, que foi ontem condenado à prisão perpétua. Ele fez oficialmente um pronunciamento de desculpas à nação. Inclusive, anotei aqui perguntas ao povo pela frustração que causei devido às minhas próprias falhas, apesar da minha determinação em salvar a nação, fecha aspas. Tudo isso relacionado àquele caso no final do ano de 2024, quando Yoon Suk-yeol decretou unilateralmente lei marcial, impediu os legisladores, os deputados de acessarem o parlamento e depois se entrincheirou no próprio palácio para evitar investigações policiais. Ele logo em seguida sofreu um processo de impeachment, também foi preso e teve todas as averiguações feitas ao longo do ano de 2025 que, segundo a justiça sul-coreana, comprovaram a sua tentativa de insurreição, uma tentativa de golpe de Estado em um país democrático. A procuradoria pediu a pena de morte, a execução de Yoon Suk-yeol, mas isso não foi atendido pelos juízes que decidiram apenas pela prisão perpétua. Isso tudo pode ainda ser revertido, afinal há a possibilidade de um recurso durante as próximas semanas, mas na visão de muitos analistas políticos do Extremo Oriente, esta possibilidade ela é muito pequena. considerando que agora quem comanda o país é a oposição. Depois, inclusive, do impeachment de Yoon Suk-yeol, novas eleições foram chamadas e as eleições foram vencidas pelos partidos mais da esquerda, né? O Partido Democrático Sul-Coreano, que inclusive governa o país no executivo e no legislativo desde então, o que comprometeu também a sigla conservadora liderada por Yoon Suk-yeol durante o começo desta década, entre 2020 e 2024. A gente vai ficar de olho, afinal é sempre um bom exemplo, né? A gente vê como que os diversos países do mundo lidam com tentativas de golpe dentro da sua própria nação.
Muito obrigada, Luca Bassani, pelas informações. A gente continua no noticiário internacional para falar sobre o ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles III, que foi solto nesta quinta-feira depois de ser preso sob suspeita de má conduta no exercício de cargo público. Ele foi fotografado pela agência Reuters no banco de trás de um carro com as mãos cruzadas ao sair de uma delegacia no Reino Unido. Andrew permaneceu detido por cerca de 11 horas. As autoridades afirmaram que o ex-príncipe foi liberado enquanto as investigações continuam. A prisão ocorreu uma semana após autoridades britânicas abrirem investigação para apurar se Andrew enviou relatórios confidenciais a Jeffrey Epstein enquanto atuava como representante especial do Reino Unido para o comércio internacional.
E apesar das tarifas impostas por Donald Trump, o déficit comercial dos Estados Unidos bateu recorde em 2025. Alan Gani vem com os movimentos da economia, alguns bastante curiosos, né?
Pois é, Evandro, e você é testemunha que eu falei que essa política tarifária do Donald Trump
ia ferrar com tudo.
Exatamente, não ia reindustrializar os Estados Unidos, não ia atingir a China, tampouco melhoraria o déficit na balança comercial. O resultado está aí. Um déficit de 901 bilhões de dólares. O que é esse déficit, né? Na verdade, balança comercial é o resultado das exportações menos as importações. Então, está com déficit de 901 bilhões de dólares, Evandro. E veja, não existe nenhuma relação teórica nem empírica entre tarifa protecionista e resultado da balança comercial. Quando o país está em déficit na balança comercial, significa que ele está gastando mais do que ele produz internamente. Ou de uma outra maneira, ele investe mais do que poupa. Então, como é que os Estados Unidos acabam tendo este déficit na balança comercial, embora produzam muito? Porque é claro que os Estados Unidos têm uma grande vantagem. Eles conseguem pegar dinheiro emprestado do mundo inteiro com taxas de juros. A credibilidade, a confiança norte-americana é muito grande e, com isso, eles conseguem gastar mais do que produzem internamente. Então, esse déficit comercial está muito ligado ao déficit fiscal do governo, que a gente chama de déficit gêmeos, ou seja, o governo gasta muito e acaba impactando a balança comercial. Se quiser reduzir o déficit, não é colocando tarifa protecionista, mas controlando os gastos públicos.
E ele está fazendo controle de gastos públicos?
Não está fazendo controle de gastos públicos. Vamos ser justos aqui, em algumas áreas é verdade que ele faz esse controle, em outras não, mas a perspectiva é de um aumento do déficit fiscal dos Estados Unidos. E diga-se de passagem, isso nos últimos anos, Evandro, vale tanto para os governos democratas quanto os governos republicanos. Tem um meme que circula nos Estados Unidos que é o seguinte: não importa em quem você vote. Então coloca lá a imagem de democratas e republicanos, os últimos presidentes. As bombas continuarão caindo e o déficit vai continuar aumentando.
Muito bom, Langani. Obrigado, viu?
Até.
E a gente volta a falar de política aqui no Brasil. Quem escuta e assiste o Jornal da Manhã diariamente já estava antecipado dessa informação. Já tem alguns dias que nós estamos trazendo os bastidores dessa costura envolvendo a escolha de Lula com o senador Rodrigo Pacheco para concorrer às eleições do governo do estado em Minas. Essa candidatura ainda não foi anunciada oficialmente, mas o Rodrigo Costa vem ao vivo de Minas Gerais para nos explicar o que temos de novidade. Cada dia aqui, Rodrigo Costa, a gente vai atualizando um ponto a mais nessa colcha de retalhos que Lula está costurando em busca de palanque eleitoral em Minas Gerais. E agora, sai mesmo essa candidatura? Teve reunião, teve almoço? Como é que dia? Bem-vindo.
Bom dia, Bia, para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Ao longo dessas últimas semanas em que Rodrigo Pacheco se tornou o foco principal aqui no estado de Minas Gerais, eu já conversava com a nossa produtora aqui do Jornal da Manhã, Isabela Noleta, e falava: Pacheco será candidato, é candidatíssimo ao governo do estado de Minas Gerais, ao governo aqui de Minas. No entanto, nas últimas 24 horas, a gente pode perceber uma movimentação muito mais favorável ao anúncio dessa candidatura e um posicionamento oficial por parte do senador. Ele já teria, inclusive, de acordo com a apuração que fizemos, dado o ok ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo o seguinte: serei candidato. Mas aguarda-se agora uma confirmação pública, uma confirmação oficial a respeito dessa candidatura. A gente vai continuar acompanhando, obviamente, o desenrolar. A gente já percebia também nas últimas semanas as questões partidárias muito mais claras em relação a Rodrigo Pacheco, envolvendo principalmente o União Brasil. Houve uma alteração no diretório estadual do União Brasil, com o braço direito do Rodrigo Pacheco assumindo